Agora são 10 horas, 16 minutos. Nosso tema de hoje, obesidade. Obesidade no Brasil é um problema sério. Em outros países, claro que o grande modelo, né, o mau modelo, modelo ruim da obesidade é os Estados Unidos, com seu comportamento de consumo, que acabou influenciando, e é claro, a produção de alimentos industriais também, ao aumento do peso das pessoas. Mas até que ponto a obesidade é uma doença? Como é que ela pode ser tratada? Quem vai tratar deste tema, responder um pouco das nossas perguntas, é Marco Aurélio Valadão Fagundes. Dr. Marco, ele é gastroenterologista e cirurgião geral. E é com ele que eu tenho agora uma conversa aqui no estúdio da CBN. Dr. Marco, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, doutor, a primeira coisa que eu queria conversar com o senhor é sobre a obesidade. O quanto que ela é um problema no Brasil?
Nós entendemos hoje que a obesidade é uma doença que tem crescido muito nos últimos dias. E é um problema que tem se tornado endêmico em muitas regiões. E a gente observa que em alguns locais a gente tem uma incidência maior. Existem vários fatores, você não dá para dizer hoje que a obesidade é um fator único, são multifatoriais. Tem desde fatores hereditários até fatores ambientais, maneira, mudança de vida, alimentação, educação. A gente vê muito hoje crianças, os pais sem saber lidar com os filhos, vida sedentária. Então, nós temos vários fatores.
Então, nós temos um ambiente, vamos dizer, que bastante nocivo às pessoas, um ambiente que vai desde a prática que a gente tem de alimentação em casa ou a falta de alimentação em casa. Podemos dizer que a obesidade é algo que começa desde cedo? Quer dizer, as crianças estão hoje caminhando para a obesidade no país?
O nosso problema hoje, José, como eu estou falando, ele não tem assim um único fator, mas hoje nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive na nossa alimentação. Eu, por exemplo, dentro da minha casa mesmo, às vezes eu me surpreendo com alguns alimentos que nós estamos consumindo e nós não sabíamos, às vezes, até por ignorância, né, o que tem ali dentro. Então, a gente não está aqui para fazer crítica a esse alimento A ou B ou C, mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos dentro das nossas casas.
Então, as pessoas têm que ter mais conhecimento sobre o que elas estão comprando como alimento.
O próprio mercado hoje, ele ilude a gente um pouco, né? Quando você compra um alimento, você hoje está achando que está comprando algo, às vezes, que é até saudável. Eu já passei por essa experiência. Então, imagina uma pessoa, às vezes, que não tem uma condição, às vezes, de estudo boa, às vezes, não sabe ler, tem dificuldade, às vezes, para ler um rótulo de um alimento. Então, hoje, assim, as condições que nós vivemos são muito complicadas.
Antigamente, nós falávamos que as pessoas que tinham problema de obesidade, que eram mais raros, né, no passado, eram pessoas com melhor renda. Hoje, a obesidade está ligada às pessoas de baixa renda, talvez até mais do que as pessoas de melhor renda, doutor?
Acredito que sim. Nós podemos, assim, pensar que, por desconhecimento, né? Você vê que as pessoas hoje, elas estão se alimentando, vamos dizer assim, melhor, por questão financeira, mas com qualidade pior.
Quer dizer que as pessoas de melhor renda costumam ter um comportamento mais consciente em relação à alimentação. As de, às vezes, pior renda, por falta de conhecimento, comem mal.
Nós podemos... Esse é um dos mecanismos, um dos fatores.
E lembrando que essa conversa que eu estou tendo com o Dr. Marco, você pode participar dela. Nós estamos tendo aqui a transmissão dessa entrevista ao vivo pelo Facebook. Você pode participar. Você pode mandar e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br. Estamos falando sobre obesidade. E está falando de obesidade do mau comportamento, né, do comportamento da alimentação, mas também tem aquela obesidade que ela é genética.
A genética, nós temos também uma das dos nossos ramos de para dizer assim, a etiologia da obesidade. Nós sabemos que tem um comportamento genético também, mas isso às vezes cria um problema para nós. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu já sou formado há 33 anos, então a gente já tem uma certa experiência. A gente pega muito paciente hoje obeso, que ele quer justificar que a obesidade dele vem porque o pai ou a mãe, ou ele vem de uma característica genética e ele acaba aceitando a doença. Nós temos, por exemplo, uma situação muito clara para nós, quando você analisa, você citou no início, o americano, né? Nós temos um negro americano, que se você for ver a descendência dele africana, o pessoal, a herança dele que veio da África, os parentes africanos não são obesos. E quando eles entraram nos Estados Unidos, eles passaram a ter obesidade mórbida. A gente vê que o próprio Barack Obama mesmo, apesar de ser magro, ele tinha uma descendência africana, né? Então tem muitos negros nos Estados Unidos hoje que são obesos mórbidos e que a hereditariedade dele não era mórbida, não era obesa mórbida. Era
então, até a gente não pode ficar culpando às vezes a obesidade e ser uma relação genética. É muito raro, doutor, se eu pensar de 10 pessoas que estão obesas, né, hoje, quantas delas poderiam ter uma herança genética, por exemplo?
Eu não tenho isso assim dados, isso é um pouco assim, existem vários estudos, né? E eu não conheço assim, um estudo que me dá isso assim, de uma maneira muito clara, sabe? Uhum. Nós não temos esses dados.
Mas é um número menor do que as pessoas que estão adquirindo.
Bem menor. A gente observa hoje que a obesidade ela está ligada muito, muito mesmo aos hábitos. É muito simples, é só a gente tentar analisar os nossos avós, né? Os nossos antepassados, a situação que eles viviam naquela época. Aqui em Maringá mesmo, as pessoas não tinham essa facilidade que se tem hoje de transporte, tinham que caminhar muito. Então a obesidade não era um problema naquela época. Não existia criança obesa, não existia adulto obeso, era muito raro. Uhum. E hoje a gente vê que isso está se tornando mais comum a obesidade do que uma pessoa, às vezes, magra, dependendo da região que você vê.
Agora, existe a pessoa que está, vou usar um termo, se eu me corrigir se eu estiver errado, a pessoa que está gorda, a pessoa que está acima do peso e que ainda não está em um estado de obesidade mórbida. Como é que a gente pode selecionar as pessoas que, por exemplo, estão nos ouvindo e falam, pô, mas será que eu estou obeso? Será que eu estou gordo? Será que eu estou com um problema ou eu estou ainda com a situação que eu posso reverter?
Nós não temos um método ideal. Não existe, assim, uma maneira ideal de você mensurar isso. O que nós mais usamos é o índice de massa corporal, que você vê o peso pelo metro quadrado da pessoa. Mas não é o ideal. Por exemplo, você pega um atleta de alta performance, uma pessoa que é fisiculturista, uma pessoa que tem muita massa muscular, ele vai ter, às vezes, um peso muito, muito grande e não corresponde a uma obesidade. Então, quer dizer, no IMC isso fica um pouco alterado. Mas por ser um método simples, ele é muito usado. A gente pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Tá? Consideramos mais ou menos de uma maneira mais simples de explicar, até 25 a gente daria como peso certo, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 nós já estamos enquadrando como obeso, já na obesidade mais mórbida.
Então se você tivesse 25% do ideal, ainda é tolerável.
Seria tolerável.
Agora acima de 25 já tem que começar a se preocupar.
Esse aí seria o IMC. Uhum. Tá, você pega a altura da pessoa, né, o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Então aí você calcula e você tem o IMC. Mas como nós estamos falando, não é um método totalmente 100% confiável.
Uhum. Aí nós temos hoje da população brasileira um grande número de pessoas que estão numa situação de obesidade de risco, daquela obesidade que já é um problema para a vida dela. De pensar que o brasileiro tende a ser um paciente constante de tratamento de obesidade.
A obesidade hoje é um problema muito sério para a saúde, né? A gente sabe hoje que uma pessoa que tem obesidade mórbida, ela tem um risco até 7 vezes maior de problemas de morte por hipertensão, por diabetes. Então, fora aquelas doenças que às vezes estão ocultas. Então, o obeso mórbido, ele tem muitas doenças que são ocultas.
Ele não percebe, mas que ele está carregando dentro dele.
Ele não percebe. Às vezes você vai fazer uma avaliação muito profunda, às vezes uma avaliação no cardiologista e tudo, às vezes ele está com um risco iminente do infarto, com a artéria quase que fechando, né? E às vezes morte súbita, às vezes a pessoa tem vários problemas decorrendo da obesidade. Um dos problemas que a gente vê muito hoje no obeso é o cansaço. A pessoa, por exemplo, que tem obesidade mórbida, a maioria ela ronca, ela tem dificuldade para dormir. Então, com esse sono interrompido, que ele tem aquelas apneias que a gente chama, ele dorme mal. Então ele acorda mal-humorado, ele não consegue render no trabalho, ele tem dificuldade de aprendizado. Uma das coisas que a gente observa muito, que é um divisor de águas, vamos dizer assim, no tratamento, é após o emagrecimento, que vem muito rápido com o balão, o paciente já percebe o sono melhor.
Ou seja, a perda de peso já começa a melhorar a saúde da pessoa em vários aspectos.
Isso, porque o balão, nos 2 primeiros meses, você tem uma perda de peso muito grande. Então, o paciente, às vezes, perde aí 10, 15% do peso. Então, ele observa muito rápido essa melhora.
Eu estou conversando com o Dr. Marco Aurélio Valadão Fagundes, ele está conversando conosco sobre obesidade. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais desse método que o doutor está falando, falar um pouquinho de como é que se reage a uma perda de peso muito rápida, que tem muita gente que alguns falam que volta a ter peso, é uma situação complicada de administrar o pós mais do que na hora da operação. Daqui a pouquinho voltamos.